Só vê se faz esse troço ou se não.
Boa noite. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Pedro Silvestre para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Salmo de Davi. Contra Golias, bendito seja o Senhor Deus meu, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Amém.
Registro a presença do senhor Dércio, suplente vereador, o Márcio, presidente do PTB, o Marcos Bandeira, o Alexandre, presidente do Conselho Municipal de Turismo, e o Leão Novo Tempo. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
A gente tem um ofício do gabinete do prefeito, número 37, onde ele responde, anexando documentações, o solicitado através do ofício aqui desta casa, número 44, né, relacionada à proposição número 21 de 2019, que é referente à convocação dos secretários sobre a obra da Corsã. Então está disponível para os vereadores, quem quiser olhar, está disponível ali na Secretaria da Câmara, o ofício e os documentos apresentados conforme solicitados. De expediente, era isso aí. Temos a ordem do dia da sessão ordinária do dia 7 de maio de 2019, né, que temos o projeto de lei número 06 de 2019, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Barra do Ribeiro, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Temos o projeto de lei número 8 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um agente de combate às endemias. Temos projetos de lei número 9, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis Municipal, e o projeto de lei número 11, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 474, de 8 de dezembro de 1983. O projeto de lei número 7 ficou em comissão para estudo, e o projeto de lei número 10 foi retirado pelo autor. As proposições. As proposições número 23 de 2019, do vereador Eduardo Bischoff, é um pedido de providências que o Executivo Municipal estude a possibilidade de terceirizar os serviços de limpeza urbana. Proposição número 24 de 2019, do vereador José Luiz, é um pedido de informações. Solicito a informação a respeito de por que o caminhão do lixo não vai até o fim do itinerário na Estrada da Serrinha, divisa com Mariana Pimentel, pois, conforme foram informações de moradores, vai só até o mercado Rodovic. Proposição de número 25 de 2019, do vereador José Luiz. Pedido de providência. Solicito a regularização da rede de esgoto no acesso de servidão Saturna da Silva Boneberg, no bairro Pavão. Proposição de número 26, do vereador José Luiz, pedido de providências. Solicito a regularização de rede de esgoto na travessa Servidão Eva Dias Schox. Proposição número 27, do vereador Claudir, pedido de providências. Solicito à Secretaria de Obras a limpeza e roçada do valo lateral na Avenida Carlos Evangelista P. Proposição de número 28, do vereador Claudir, pedido de providências. Solicito à Secretaria de Obras que faça a reforma na ponte de madeira na Estrada da Cabanha, de acesso à Serrinha. Proposição de número 29, do vereador Claudir, pedido de providências. Solicito à Secretaria de Educação que estude a possibilidade de colocar um segurança no portão da escola Fernando Off, sendo que há anos esse problema ainda não foi resolvido. E, por último, a proposição de número 30, dos vereadores Lucas Campos, Claudir, Pedro Silvestre, Dione Curtinaz, José Luiz, João Francisco e Eduardo Bischoff, um pedido de providências e informações à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os vereadores supramencionados solicitam informações sobre a efetiva fiscalização da ANTT junto ao transporte realizado no trecho entre Barra do Ribeiro, Guaíba e Porto Alegre, diariamente, tendo em vista que os ônibus encontram-se em estado precário de conservação, os horários não estão sendo observados quanto ao tempo de chegada, prejudicando os usuários que têm compromissos agendados. Ônibus sem qualquer tipo de acessibilidade, certos horários lotam demais, ficando mulheres grávidas e idosos viajando em pé nos corredores. Essa é a ordem do dia, presidente.
Obrigado, secretário. Registro a presença do nosso cidadão Cuca. Esqueci o teu nome agora, Cuca. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Sirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, inicio saudando aqui o suplente de vereador Dércio, o senhor Márcio Vasconcelos, presidente do PTB, o Alexandre, presidente do Conselho Municipal de Turismo, o senhor Marcos Bandeira, comerciante aqui da cidade, José Carlos Feijó, ex-secretário de obras, demais pessoas presentes, nosso assessor jurídico, demais funcionários desta casa. Inicio aqui fazendo um pequeno relato sobre esses projetos de lei que foram encaminhados para casa. O de número 06/2019, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Barra do Ribeiro, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre seus componentes, recursos humanos, financiamento da outras providências. Na verdade, esse projeto ele visa regulamentar a cultura em nosso município, através de criação também de conselho, a sua gestão, a forma da tomada de busca de recursos, gestão financeira. Não vou me ater a cada artigo, são 80 e poucos artigos, mas a exemplo do Conselho Municipal de Saúde, da Educação, existe essa exigência legal que as comunidades, os cidadãos, tenham pleno exercício através dos conselhos. E é o caso aqui do Conselho do Sistema Municipal de Cultura, que agrega também o Conselho Municipal, para decisão com relação à análise das questões relacionadas à cultura, aos investimentos. E um dado interessante, o artigo 39 do Conselho de Política Cultural, ele fala da... São 9 membros titulares e igual número de suplentes, onde estão ali os representantes do Executivo, Secretaria Municipal de Educação, Turismo, um representante da cultura popular, do carnaval, tradição e folclore, artesanato, música, dança e teatro, livro e literatura, um representante também. Então, não vejo maiores dificuldades quanto à aprovação desse projeto, já que se trata de uma exigência legal que cabe aos municípios regulamentar tal matéria. O projeto de lei 08/2019 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um agente de combate às endemias. A justificativa traz aqui a explicação que é em razão da substituição de uma servidora que se aposentou nesse período e que, para que não fique uma lacuna, solicita então a autorização desta casa para contratação temporária de uma pessoa para fazer esse tipo de atividade. Também acho que é importante a aprovação, graças à necessidade e à importância do trabalho que desenvolve o agente de combate às endemias. E um projeto muito esperado por todos, inclusive as pessoas na rua já nos indagam, quando que sairá o Refis 2019. E esse ano chega até nós o Refis com uma forma escalonada, inclusive prazo maior, e também uma forma escalonada de pagamentos. Conforme o número de parcelas, é maior o desconto Vou dar só um exemplo. No caso de adesão ao programa, no artigo 7º, para pagamento à vista ou cartão de crédito em até 6 parcelas, 100% desconto na multa e 50% dos juros. E assim sucessivamente, conforme vai aumentando o número de parcelas, diminui o desconto. Isso é uma necessidade, a gente sabe que o município não vive em uma ilha, é como o país atravessa uma crise, tanto as finanças do município quanto os contribuintes aguardam esse tipo de lei para poder pôr em dia as suas pendências financeiras com o município. E o projeto de lei 11/2019, ele altera a lei municipal 474 de 1983, que acompanhou o projeto, que é do tempo do saudoso José Alcibiades Gatino, que visa o quê? Reduzir o tamanho dos lotes para desmembramento e loteamento na zona urbana de Barra do Ribeiro. A lei que eu me referi, lá de 1983, determinava que deveria ser uma área mínima de 300 metros quadrados e com 10 metros de testado. Essa, na realidade, reduz para uma área mínima de 175 metros e uma testada mínima de 7 metros. Isso daria 25 de profundidade por 7 de frente. Qual a importância dessa alteração? Por tempo de líder, por gentileza?
Sim, senhor.
A importância dessa legislação, dessa adequação, é justamente uma realidade que nós vivemos. Hoje, os municípios estão reduzindo essa área nas suas legislações até para uma forma de incentivar as construções, aquecer a economia, tanto quem vende material de construção, quanto aos construtores, quanto à venda de lotes menores. E isso a gente percebe que os municípios vizinhos aqui, Guaíba já é 7 metros e a área mínima 140, Camacuã é 6 metros, 125 metros, a área mínima, o município de Arroio dos Ratos, 6 metros e 25, com área mínima de 125 metros quadrados. E a Lei Federal 6766, de 79, permite 125 metros quadrados e uma testada mínima de 5 metros. E hoje eu ainda fiz uma pesquisa com relação ao município de Santa Cruz do Sul. Lá foi a legislação deles fala em 5 metros de testada. Eu entendo isso como um ganho para quem adquire o imóvel, um ganho geral para o comércio, um ganho geral para a economia. E se nós pararmos para pensar hoje, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, mas é possível fazer num lote de 175 metros quadrados um projeto e uma construção boa, que atenda todos os anseios de uma família. Não há necessidade que seja de 300 metros quadrados. Isso, no meu entendimento, trará um ganho para o município em vários aspectos. E a gente sempre usa como exemplo, eu sempre tenho assim como exemplo, países desenvolvidos. E a gente verifica o Japão, por exemplo. É um país de território tão escasso que lá é cada vez menor o número, menor os apartamentos, as casas, porque não se tem espaço. E a gente sabe que o crescimento populacional ele é gigantesco. E nem todos têm condições de adquirir um terreno, às vezes, de 300 metros quadrados. Se você abre essa possibilidade, você terá mais desmembramentos, mais loteamentos e um crescimento maior, que eu sempre digo, da economia local. Eu acho que nós temos que pensar assim, o comércio... Tem aqui o Marcos, que é do ramo de material de construção. Aquele que consegue fazer, que vai gastar para construir uma casa em 175 metros quadrados, ele vai gastar na cidade. Se você tem um terreno de 300 metros quadrados, às vezes a pessoa não consegue adquirir o terreno, porque o valor é outro. O valor é outro. E aí o comércio deixa de ganhar, o arquiteto deixa de fazer o projeto, a prefeitura deixa de receber o ITBI e o IPTU, porque o terreno fica estagnado, fica ali porque não há como vender. E às vezes a pessoa tem um terreno com uma certa largura e não tem necessidade dele permanecer com aquele terreno. Pô, está me sobrando 7 metros. Eu vou desmembrar e vou vender. E vou aproveitar esse recurso para melhorar a minha moradia, a moradia da minha família. Então eu acho assim, de suma importância essa iniciativa do Executivo, que está com isso, buscando o quê? Se adequar à realidade que hoje, dos nossos tempos, é bem diferente daquela lá do tempo do seu José Gatino. Volto depois no grande expediente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José. foi nota.
Boa noite, senhor presidente, secretário, Eduardo, colegas vereadores, suplente vereador Délcio, Marcos, Márcio, Xande, Alexandre, o famoso Cuca e Jornal Novo Tempo. Fiz três proposições para essa sessão de hoje. Eu confesso que estou preocupado com as empresas que estão prestando serviço para nós aqui na nossa comunidade. Em visita à Serrinha, tive várias reclamações a respeito do caminhão do lixo, que não faz o seu itinerário completo. E ele ganha para isso. Deve rezar no contrato que ele deve ir até a divisa da Mariana Pimentel. Segundo os moradores, ele desce e fica mais ou menos, eu não sei o certo, vai até o mercado Reduit, e eu não sei quantos quilômetros dá até o final da divisa, ou se dá um quilômetro e meio, não importa. Mas eu estou profundamente preocupado, porque as coisas não estão acontecendo como deveriam. Eu solicitaria ao executivo que fizesse uma fiscalização melhor nesse aspecto. Porque, segundo moradores, a rua fica ruim, é lixo atirado, e essa reclamação procede. Então, eu solicito que o executivo tome as devidas providências. A outra proposição, são duas semelhantes, é a respeito de regularização da rede de esgoto no acesso de servidão Saturna da Silva Buniberg. Se vê tanta preocupação com o lençol freático, e há mais de 10 anos essa comunidade pede essa rede de esgoto, e até hoje não foi tomada a devida providência. Então, eu só peço uma atenção, isso é no bairro Pavão, esse esgoto cai diretamente no arroio. E é lamentável, porque são caninhas de 100 milímetros. E a extensão é muito grande, eu estive lá, o pessoal me levou lá para averiguar esse problema. Realmente, pessoal, é muito complicado. O esgoto sobe, fica no pátio. Então eu peço encarecidamente, em nome dessa população, dessas duas servidão, que é na uma é na rua Saturna da Silva Buniberg, e a outra também o mesmo pedido é na rua, na travessa servidão Eva Dias Sokoski. O pessoal está meio desacreditado, né, que isso possa ser feito, mas eu tenho esperança de vir a essa tribuna e pedir que seja dada uma atenção especial, ou pelo menos uma resposta de quando pode ser feito isso também. Eu sei que vai ser feito licitação, eu sei que vai ter um tempo de espera, mas para quem esperou mais de 10 anos, eu acho que dá para esperar um pouco mais. Pessoal, é lamentável. Só quem vai lá para ver. É muito triste isso. Não tem como viver dessa maneira. É a criança brincando no pátio, o esgoto sobe para cima, é muito complicado. E agora, vindo o inverno, a coisa piora. É muito complicado mesmo. Então, eu agradeço a atenção, obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Eduardo Bischoff.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, nosso secretário de hoje, doutor Eduardo Ibner, suplente vereador Dércio, presidente do PTB Márcio Vasconcelos, Novo Tempo, Bandeira, que nos honra com a presença, estou vendo aqui seu pai aqui na nossa galeria, também o Cuca, que já foi nosso secretário aqui no município, candidato, participou tanto da política barrense também. Prazer em vê-los aqui. Reservei o pequeno expediente para falar de parte da pauta, especialmente sobre a proposição número 23, que protocolei faz algumas semanas também, que trata sobre a possibilidade do município terceirizar os serviços de limpeza urbana. É público e notório que a limpeza urbana do município está deixando a desejar. Assim como alguns outros serviços essenciais que a Secretaria de Obras deveria fazer, acaba deixando de fazê-lo por precisar estar catando entulho, limpando série de locais aqui do nosso município e também no interior e nos outros bairros. Eu fiz uma pequena pesquisa de outros municípios e vejo que não é tão difícil de se procurar terceirizar esses serviços. Para que se possa cobrar mais efetivamente esses serviços, terceiriza para alguma empresa que vença um processo licitatório ou algo do gênero, que tenha que prestar esse serviço de limpeza na cidade. Enquanto que os nossos funcionários da Secretaria de Obras, sejam eles concursados, sejam os contratos emergenciais, que podem eventualmente até ser repensados, possam fazer o que, de fato, a Secretaria de Obras deve fazer, que é obra. Obra. Buraco, estrada, que também a gente está tendo bastante dificuldade. Então, é uma ideia que o Executivo estude essa possibilidade, faça orçamento, veja a questão financeira, mas que eu considero bem plausível e importante para melhorar vários serviços aqui do nosso município. Também a vereadora Dione, com vários outros colegas, e fiz questão de pedir para assinar hoje também, a proposição número 30 de 2019, que trata de um pedido de providências e informações à ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, questionando alguns problemas já relatados por esse vereador, por essa casa, com relação a Expresso Rio Guaíba, tanto no itinerário barra Guaíba, barra Porto Alegre, Porto Alegre barra, enfim. Então, tu levares isso à Agência Nacional, que trabalha com isso, que deveria estar fiscalizando, é de suma importância. É o órgão mais importante no país que regula isso, que vai regular também o trabalho do DAER, que já foi acionado, e das próprias empresas na fiscalização dessas concessões públicas, que é um assunto que dá para ficar muito tempo falando aqui, questão de necessidade de licitação, dessas concessões já estarem com a validade desfeita, enfim, uma série de coisas que a gente precisa que sejam levadas à frente, até porque não tem surtido muito efeito. Tá, inclusive, recebo, às vezes, questionamentos dos próprios funcionários da empresa que concordam, por vezes, com a forma como eles estão trabalhando e podendo demonstrar seu trabalho para a população, também questionando a questão das estradas do município. Então, isso é um assunto sempre em voga e a gente tem que seguir trabalhando, apesar das dificuldades que a gente sabe que tem para resolver de fato. Então, agradeço à vereadora, aos colegas, por estar assinando essa proposição em conjunto hoje. Quanto aos projetos de lei do Executivo, nós temos em pauta hoje o número 6, 8, 9 e 11. Não vejo maiores problemas, especialmente o refis, que é praticamente anual, que é realizado, importante para a comunidade e para o Executivo. E também a contratação, a lei número 8, do agente de endemias, a Menaide se aposentou, que vai ser bastante importante manter esse serviço essencial aí para a gente continuar tendo esse acompanhamento correto. Senhor presidente, eu volto no grande expediente para falar dos demais projetos.
Obrigado, vereador. Registro a presença do Daniel Garcia, nosso empresário da cidade. Com a palavra, a vereadora Dione.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, Cuca é nosso secretário de obras, Alexandre, que é do Conselho Municipal do Turismo, Dércio, vereador, que vai ser na próxima, Márcio, presidente do PTB, Marcos, Daniel, sejam bem-vindos à nossa casa essa noite. Eu quero falar nesse momento a respeito de uma proposição que foi a pedido, então, da comunidade, lançado nas redes sociais, eu me propus e convidei todos os colegas para assinar. Proposição esta de toda esta casa, de todos os nossos colegas, menos do vereador Sirineu, que fala sobre o transporte nosso da Guaíba, mas gostaria de assinar. Sirineu, está aqui, assina. Então, assim, ó, quem regulamenta, quem regula os nossos transportes terrestres no município, aqui ou em qualquer outro lugar, é a ANTT. Então, todo o direito do cidadão dentro da ANTT é sempre quando embarca em um transporte local ou interestadual, o passageiro tem direito a uma viagem com atendimento pontual, segurança, higiene e conforto do início ao fim. Caso isso não aconteça, por algum motivo, o cidadão deve, então, pedir ressarcimento pelos danos causados à empresa prestadora do serviço. Além de tudo isso, os passageiros podem fazer denúncia, então, para a ANTT. E eu acho que nada mais forte, nada mais plausível que nós mandarmos aqui dessa casa, com todos nós vereadores, da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro, a insatisfação em que esta empresa Guaíba está prestando ao nosso município. Eles estão com os ônibus sucateados, além das estradas estarem muito ruins, que quando vão por baixo, por Guaíba. A diferença de passagem é muito pouca. Os ônibus estão sucateados, não estão sendo pontual. Os ônibus estão levando uma hora e meia para chegar até o município, ou até para chegar em Porto Alegre, porque as pessoas, na recessão em que se encontramos, as pessoas não têm dinheiro. Então está muito complicado. Então, os ônibus encontram estado precário de conservação, os horários estão sendo observados quanto ao tempo de chegada, prejudicando os usuários que têm compromissos agendados. Ônibus sem qualquer tipo de acessibilidade. Hoje em dia, nós temos leis que protegem. Nós tínhamos no nosso município uma empresa que fazia transporte dos nossos pacientes que tinha até um elevador. Era uma das exigências do contrato ter elevador para os cadeirantes. Nós não temos esta prestação de serviço nos nossos ônibus Guaíba aqui na Barra do Ribeiro. Nós temos que se preocupar, por enquanto, com o nosso município. Nós não temos. Então, nós queremos o quê? Isto também. Ônibus com acessibilidade. Aliás, a cidade inteira está se implantando, se planejando para ter acessibilidade. Então, é isso que nós queremos também. E nada mais plausível que parta desta casa um ofício, então, em motivos de denúncia, quanto à empresa Guaíba, aqui, prestadora de serviço aqui no nosso município. Para fiscalização, para eles virem ver o que está acontecendo. Baseado nisso, também, eu gostaria que os nobres colegas enviassem um ofício ao nosso Ministério Público, porque eles também têm que tomar conhecimento do que está acontecendo. Quando se diz um transporte terrestre, um transporte de passageiros, é também uma obrigação do nosso Ministério Público tomar conhecimento para que chegue, então, até o nosso juiz, ou ele entre com alguma coisa. Então, eu gostaria que os nobres colegas, que foi a proposição encaminhada aqui, eu não comentei sobre isso. Pensando, analisando ali, e vendo algumas denúncias que foram feitas, também foram encaminhadas ao Ministério Público, que é um poder, é o quarto poder que a gente diz por aí, a mais para poder nos ajudar nesse processo. Ele entrando com o processo, vendo a denúncia, entrando com o processo no juiz, o juiz determina também alguma coisa nesse sentido. Então, se os colegas estiverem disposto, querem assinar comigo, autorizam que envie ao Ministério Público um ofício oficializando quanto aos nossos serviços prestados pela empresa Guaíba, eu gostaria que isso fosse concretizado, que eu acho que nos dá mais força. Porque não adianta nós chegarmos aqui, mandarmos proposições, lá de Barra do Ribeiro, põe na gaveta. Indo mais longe, a gente consegue mais coisas. E não tempo. É só vir aqui nessa
tribuna. Vereador.
Líder.
Ok.
E não é só vir nessa tribuna aqui e falar. Bastante. Vejo também que temos bastante projetos de leis, o município é preocupado, com bastante coisas acontecendo, alguns baixados em comissões, uns retirados. O Conselho Municipal de Turismo foi retirado. Alexandre. Não sei qual o motivo, depois posso falar. E um outro que altera, então, que está em comissão ainda, que tem que ser muito bem analisado por esta casa, que é o projeto de lei 7, que altera o inciso 13, artigo 2º, inciso 1º do 4º da lei municipal, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município e dá outras providências. Eu quero que vocês se atentem bem a esse projeto, colegas, porque esse projeto, ele beneficia uma pessoa. A pessoa do controle interno, ela é a pessoa que está avisando o prefeito, cuidando, fiscalizando o prefeito, o executivo, quando há algum gasto a mais. Hoje, ele tem uma verba de representação, esse cargo, de R$500. E aqui, como o nosso município está com sérios problemas financeiros, né? A gente está vendo por aí o que está acontecendo, e aqui eles estão equiparando esse salário do servidor, que vai assumir essa função, com o salário de um secretário, que é mais de R$4.000. Então, assim, ó, não é uma coisa muito... É legal, mas não é uma coisa muito moral, porque ele vai fiscalizar, fiscalizar os feitos do prefeito, e vai avisar, está ruim aqui, está ruim ali. Ele é um agente para isso. E aonde ele é beneficiado com algum valor, isso não, para mim, não me... Se já tem o FG de R$500... Só se for uma explicação bem plausível. Outra coisa que me preocupa aqui, colegas vereadores, é quanto ao processo que eles vão colocar na epidemia, não é? Não veio ali na justificativa que vai ser feita uma seleção. Então, eu me preocupo muito, sabe, com isso. Porque nós temos pessoas qualificadas no município para tal feito, e não há uma seleção, então não há uma igualdade a todos para poderem participar, entendeu? Então eu fico triste também com isso. Então, mas está aqui, né? Não vamos deixar de aprovar. Só que assim, eu queria que a base de governo entendesse que se é para um, é para todos. Por isso que eu sou favorável ao concurso. E que se fosse um projeto, um processo com seleção, seria bem mais legal, seria uma coisa bem mais viável, não seria uma carta marcada também. Que isso até porque é uma verba que vem federal, não é? Se não me engano. Como vão, como é feito com os agentes de saúde na Secretaria de Educação. E quanto mais, eu não tenho nada a fazer, quero dizer aos vereadores que a atuação deles está muito perfeita, quanto às proposições realizadas por todos. E quero dizer também que quem assinou comigo junto foi Lucas Campos, Claudir, Pedro Silvestre, José Luiz, João Francisco, Eduardo Atos e também o vereador Cirineu. Todos os vereadores dessa casa, então, assinaram a proposição, motivo de a gente não estar satisfeito com a empresa, então, prestadora de serviço Guaíba, no nosso município. Era o que eu tinha no momento, colegas. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, secretário, Eduardo Ibner, Jornal Novo Tempo, Dércio, nosso suplente, Alexandre, secretário, presidente do Turismo Municipal, Daniel, Marcos, uma honra tê-los aqui hoje. Meu amigo presidente do PTB, Márcio. Meu grande amigo também, José Carlos Feijó. É bom revê-lo, José Carlos, aqui está conosco, voltando a viver um pouco da política municipal, já que tu participaste tanto como secretário. E teu nome ficou bastante marcado como um bom trabalho que tu prestaste junto à Secretaria de Obras. Eu gostaria de iniciar o Projeto-Lei 06/2019, que já foi bastante esmiuçado pelo vereador Cirineu. Projeto que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura. Isso aqui é pacífico, isso aqui apenas regulamenta, como disse o vereador, isso aí é para regulamentar, porque realmente é uma lei, então nós temos condições de viabilizar, sem se aprofundar muito, já que isso aqui é bem extenso, tem 80 itens aí, então eu concordo também com a aprovação desse projeto. Projeto de Lei 07/2019, baixou comissão. Projeto de Lei 08/2019, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um agente de endemias. Isso aqui é assim, ó, eu acho que essa verba é uma verba federal, entendeu? Um funcionário se afastou porque se aposentou, como disse a vereadora Dione, eu também sou favorável à prestação, fazer uma prova para realmente ter pessoas mais qualificadas, não quer dizer que essa que o prefeito vai colocar não seja, mas nós temos que ter concurso público, não adianta nós estarmos aqui, como é que nós não vamos aprovar esse tipo de coisa? Isso aí que também vamos estar juntos nisso aí. Né? Projeto de Lei 010/2019, que dá nova redação sobre o Conselho Municipal de Turismo, no qual foi retirado, né? Então isso aí o prefeito mandou retirar, certo, vai haver alguma mudança, que provavelmente já saibamos qual é o teor que vai ser acrescentado. Projeto de Lei 011 altera o artigo 3º da Lei Municipal de 47408 de 1983. Cirineu também já explanou bastante, terrenos convencionais 10x30, mas como a recessão está grande, eu acho que nós temos também que começar a pensar, dar condições para que as pessoas de menos poder comprem terrenos com menos extensão. Então, também isso aí vem para somar. Né? A proposição aqui dos vereadores Eduardo, né, a terceirização que ele pede aqui, eu acho que é uma proposição bastante viável também, porque isso aí eu acho que vai trazer um trabalho melhor em termos de economia também. Então, vereador, estamos juntos. Proposição 024/2019, vereador Zé Luiz, pediu informação sobre negócio de lixo. Falou aqui em Mariana Pimentel, acho que nós vamos ter que dividir a responsabilidade, né, meu vereador? A Mariana, eu acho que deve dar uma contribuiçãozinha aqui. Tu botou Mariana. Não, vereador, né, eu tô apenas... É assim, ó, divisa. Pois é, bem na divisa. Então, é mais fácil para eles do que para nós. Mas é válido, né, vereador? Não estou questionando. Estou apenas comentando, né, vereador? Apenas tecendo um comentário. Vereador Zé Luiz, novamente, pedidos de acesso de servidão. Isso aí, eu acho que o município já era para ter tratado isso aí, porque isso aí, ó, é realmente a lei, é bem clara. Todo acesso de servidão é direito adquirido. Então, simplesmente, o executivo tem que trabalhar um pouco nisso aí, para que realmente essas pessoas que são pobres precisam realmente ter canalização, ter uma série de outros requisitos que permite dentro dessa servidão. Vereador Zé Luiz, novamente, regularização da rede de esgoto. Também outra servidão, né? O projeto, uma proposição também viável. Vereador Zé Luiz, está tomando quanto?
Tempo, hoje? Vereador.
De líder. O vereador Zé Luiz está tomando conta hoje na pauta. 026 do vereador Zé Luiz, tá. Providência no esgoto também, né? Todos projetos que vêm somar bastante. Então, estamos juntos. 027/2009, vereador Claudir. Isso aqui, Claudir, essa da roçada também, estamos juntos. Né? A respeito da uma proposição também do vereador Claudir, que eu achei muito interessante, um guarda na OFF, né, vereador? Eu vou dizer um negócio, isso aí realmente já era para ter, teve Mas não para ninguém ali, aquilo ali é complicado, a gente sabe, mas tem que botar alguém, né? Isso aí, eu sei que eu tenho uma parente que dá aula ali, realmente ali precisa do, né, tranquilamente, né? E, então vamos votar junto com isso aí, né? Uma proporção 030-19, dos vereadores Luca, da nossa amiga aí, Dione, que eu disse para ela que queria subscrever junto, né, vereadora? É, porque realmente eu acho que nós temos que buscar a NTT para dar uma melhorada, né? Porque tu sabe que há muito tempo o transporte terrestre tá parado. Parado em termos gerais. É, eu acho que isso aí vai vir para somar e melhoria para aquele usuário que realmente o povo que usa ônibus, né? E o resto eu voltarei no grande expediente.
Obrigado, vereador Atos. Registro a presença do Bruno do Expresso Barra. Passamos para o grande expediente, com a palavra o vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo aqui a chegada do Daniel e do Bruno. E inicio falando sobre a proposição 023 do Eduardo Bischoff. Realmente, a terceirização no serviço público, ela já demonstrou a sua eficácia lá no governo do Dr. Carlos César Albuquerque. Nós tínhamos um problema até então, que era o recolhimento do lixo. E eu me recordo bem, quando eu fui prefeito, eu consegui melhorar um pouco, mas não ficou bom. Eu consegui, na ocasião, fazer uma licitação e colocar um compactador no caminhão. Isso melhorou a qualidade, mas sem dúvida que a qualidade só veio a melhorar com a terceirização. E aí nós passamos a perceber que a empresa terceirizada não tinha problema com feriado, não tinha problema com chuva, não tinha problema com frio, com calor. Nos dias marcados, eles faziam o recolhimento. Quando nós fazíamos esse tipo de recolhimento, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, que era de colocar o lixo. Isso era colocado ali nas proximidades da Laurentia. E quando chovia aqui no Capão Redondo, o caminhão patinava lá já na Laurentia, por incrível que pareça. Então, depois que foi feita essa terceirização no recolhimento e, ao mesmo tempo, que foi levado para fora do município, isso, sem dúvida, foi uma solução inteligente e que eu acho que o ideal também para a limpeza urbana é que esse serviço fosse terceirizado a exemplo de outros municípios. Resta saber se o município terá condições de arcar com essa, mas eu acho que é uma proposta excelente. E bem disse aqui o vereador Eduardo, na sua justificativa, que se nós analisarmos o custo do recolhimento, o custo do movimento com máquinas, com tudo, daqui a pouco acaba chegando muito próximo do trabalho de uma empresa terceirizada, sem contar que a terceirizada você tem uma incidência de fiscalização, de cobrança muito maior. Você não tem o funcionário que terá algum problema de saúde, que terá sua licença, aquilo tudo, é problema da empresa. A empresa tem que suprir, se são 20 homens, tem que ter 20 homens. Não interessa, se adoeceu, tem que ter outro para substituir. E no serviço público não é bem assim. As proposições do colega José Luiz também são interessantes com relação a essa questão do lixo e a questão do esgoto nas servidões ali elencadas. Eu acho de suma importância. Também do colega Claudir, que pede a limpeza roçada no valo da Carlos Evangelista Pi. E também a proposição com relação a uma reforma de uma ponte na estrada da Cabanha. Sem dúvida, excelente. Com relação também à segurança nas escolas. Eu me recordo bem que, alguns anos atrás, havia um programa do governo do Estado em que haviam escolas estaduais, pelo menos, onde o soldado da Brigada Militar residia no terreno da escola. Então, isso dava um respeito muito grande. Né? E isso, sim, seria uma coisa interessante
que aí a dificuldade que o brigadiano tem de conseguir residência e tal, naquele programa do governo do Estado, isso resolveu duas questões: segurança para as escolas e moradia para os soldados da Brigada Militar. A gente sabe, quando tem essas operações de veraneio, muitos soldados se acampam ali, como se diz, nas dependências da Fernando Hoff. E isso já é um respeito muito grande. Com relação à proposição número 30, eu agradeço a gentileza de poder compartilhar com os colegas e dizer que realmente nós temos que buscar caminhos junto à ANTT para que esse trabalho, esse serviço que é uma concessão, que tenha uma qualidade mínima que possa atender a quem precisa utilizar-se dos ônibus diariamente para o seu trabalho, para ir para a escola, e que sabemos que deixa a desejar. Eu acho que é importante que haja essa pressão, essa preocupação da casa com relação a isso, e posso garantir, até a vereadora disse aqui, esse vem da Barra do Ribeiro, não vão dar bola. Olha, já tivemos experiências aqui de proposições que foram encaminhadas, inclusive, para o Ministério dos Transportes, e responderam em 15, 20 dias. Então, eu acho que assim, nós temos que mandar e realmente pressionar. Se não veio resposta, se insiste com um novo ofício. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, Daniel e Bruno, que chegaram após. Como falou bem o vereador Sirineu agora há pouco, agora é lei, pela lei da transparência, que qualquer ofício entregue para qualquer ente público seja respondido e existe prazo legal para isso. Uma coisa que essa casa estipulou em lei orgânica e regimento interno antes mesmo da lei da transparência, agora é lei. Então, tudo que a gente encaminhar, nem que seja a resposta mais protocolar, tem que ser enviada, senão o Ministério Público pode ser acionado. Isso é bastante importante de lembrar aqui e fico feliz em o senhor falar sobre isso e eu poder trazer essa informação, que eu fiquei bem impressionado recentemente na última vez que estive em Brasília. Retorno no grande expediente para seguir falando sobre a pauta. Foi falado aqui sobre a importância do agente de combate às endemias. Isso é fato. Nós tínhamos a MENAID, que era uma auxiliar de enfermagem, que ficou vários anos desempenhando essa função com brilhantismo. Perguntava, brincava com ela, perguntava quantos tuberculoses tem na barra, ela sabia de cor, HIV, enfim, tudo. Coisas da saúde. E, revisando a legislação, não é obrigado a ser um profissional de saúde para essa função. Mas o Conselho Federal de Enfermagem e outros conselhos em saúde têm suas resoluções indicando que deva ser algum profissional da saúde e eu creio, não sei, mas espero e vou fazer essa sugestão daqui e ao vivo, que o executivo contrate uma pessoa ligada à saúde, sim. Foi falado também a questão de concurso público. Claro que não podemos até o concurso sair e ficar sem esse profissional, que é importantíssimo, que é um profissional que, por mais que entre sem experiência, vai ter todo o treinamento pela coordenadoria do Estado, no município e no Brasil, se for necessário. Mas tem que ser concursado uma série de funcionários agora na sequência. E isso vai acalhar com relação ao projeto que ficou em comissão, projeto número 7 de 2019. O sistema de controle interno do município, essa lei não trata sobre a criação do cargo, enfim, só trata sobre uma mudança no valor de pagamento. A gente optou, a comissão de finanças, em manter em comissão, até porque tivemos que tratar sobre vários projetos, tínhamos mais a convocação e tivemos dúvidas. Então, nós vamos atrás dessas dúvidas para saná-las. Por outro lado, eu acredito que a gente deva criar também, na lei de cargos e salários do município, o cargo de controlador interno e que esse esteja no concurso. Temos vários municípios no Brasil, vários estados, vários entes públicos que têm o concurso, o funcionário que é concursado justamente para isso. Todos sabemos, quando o prefeito entra, cada prefeito que entra, ele vai atrás dos poucos funcionários públicos municipais concursados que têm curso superior, para poder assumir esse cargo de controle interno. Muitas vezes eles não querem. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Não estou questionando o valor. Acho que tem que receber como secretário, sim. É muita responsabilidade. O senhor assina sobre atos do presidente da Câmara, sobre atos do prefeito, vice-prefeito, enfim. E eu via, especialmente na minha presidência aqui, o trabalho da Evinha quanto a isso. Mudei totalmente a minha percepção sobre a atuação dela enquanto funcionário, quando fui presidente aqui, vi do comprometimento e a importância que teve para ajustar uma série de coisas aqui na casa. O secretário Dr. Eduardo Himmler sabe disso. Então, acho interessante que o executivo, e vou levar isso a eles também, planeje concursar isso na sequência, mas isso não impede da gente votar esse projeto na próxima sessão, depois de sanada todas as dúvidas. Quanto aos outros projetos, eu não vejo problema algum. Foi retirado o número 10 pelo executivo, parece que tem questões jurídicas a estudar lá. Que bom que eles estudem lá e aí tragam para nós mais resolvidos os problemas que houver, se houver. E quanto à proposição número 29 do vereador Claudir, extremamente importante, e sabemos que foi contratado já esse funcionário, mas depois que o senhor protocolou o pedido de providências. Então, o senhor não tem que retirar, não. Tá? Então, o senhor tem que manter e talvez a sua atitude tenha feito que isso acontecesse. Situação semelhante com a minha proposição com relação à Corsã, quando eu protocolei, nada de concreto havia ainda. Muito obrigado, até as explicações pessoais.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Johnny. Passa. Com a palavra, o vereador Pedro. Passa. Com a palavra, o vereador Claudir.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, Marcos Estoril, Tércio, Alexandre Medeiros, José Carlos do Cuca, Marcos Asconcelo, Daniel e o Bruno da Expresso Parra. Então, quero falar da minha proposição primeiro, que eu protocolei nessa casa, onde solicito a secretária de obras que faça um reparo na ponte aqui na estrada da cabanha, onde também solicito a Secretaria da Educação esse segurança, né? E já aqui no Colégio Xandorf, foi o pedido de as mães de alunos que tava, tinha um senhor lá que já estava como porteiro, né? E tinha uns indivíduos que não respeitavam, né, a pessoa dele. Então, solicitei isso, né? Já, desde já agradeço, né, pela agilidade da secretária, né? Eu protocolei na sexta-feira, né? Ontem ela já me ligou que já tinham resolvido, né? Obrigado pela rapidez aí. E eu ia retirar essa proposição, então, já como o colega pediu para não retirar, então não vou retirar, porque eu já tinha feito, já tinha protocolado, vou manter. E a respeito dessa outra proposição, que eu peço já também, já pedi no ano passado, né, no final do ano passado, volto essa tribuna de novo para pedir que faça a limpeza nesse valo lateral da Avenida Carlos Evangelista, que tem umas partes que já tem os encanamentos, né, e outras partes que não existe os encanamentos, então, no decorrer do tempo, vai juntando galhos, juntando boiadeiras, essas. E como foi colocado esses outros canos aqui, então, e não foi feita as caixas de limpeza, no inverno agora começa a chover, esses galhos, essas coisas vão entrar para dentro dos canos e vai acabar entupindo e dando alagamento. E estude uma possibilidade de fazer uma limpeza, uma roçada, uma limpeza, ou talvez, como já está quase todo o valo com encanamento, fazer uma passagem para as carroças, né, para não andar em cima da faixa, que eles tendo um espaço para eles andarem, não vão andar em cima da faixa, que já ocasionou o acidente, por isso, né, as carroças em cima da faixa. Agora, no fim do mês passado, até o meu filho se envolveu num acidente, né? Ele com mais dois carros, então vão à colisão com três carros por motivo de uma carroça à noite em cima da faixa. Então eu peço que façam uma passagem, já está quase todo, né, o valo com encanamento ali, façam uma passagem, passam uma patrola ali para fazer uma passagem para os carroceiros para facilitar o transporte deles com as carroças. E volto na explicação final para mais algum esclarecimento.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas Campos. Passa. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei 06, 08, 09 e 011 de 2019 em votação. Desculpa, em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Coloco as proposições 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 em discussão. Em votação, os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Sirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui nesse recinto, volto aqui para essa tribuna para lembrar a todos que o próximo domingo se comemora o Dia das Mães. Para mim não vai ser muito fácil. É o primeiro Dia das Mães que eu não terei a minha mãe comigo. Muitos não têm mais as suas mães. Mas eu tenho a mãe dos meus filhos, a mãe da minha esposa, que é minha sogra, e vou passar esse dia com eles. Quero aqui parabenizar todas as mães, faço isso na pessoa da colega Johnny, vereadora, e vou utilizar aqui uma homenagem bem singela, que é a letra de uma música, Trem Bala, de Ana Vilela. Ela diz assim: sorria e abrace os teus pais enquanto estão aqui. E eu me atrevo a dizer: sorria e abrace a tua mãe enquanto está aqui. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que faz uso da palavra? Sim, vereador Atos.
Eu vou ser bem sintético nas explicações pessoais, apenas quero, a gente de vez em quando tem que agradecer um trabalho aí das pessoas de Barra do Ribeiro. Não sei se vocês, vereadores, já estão identificados, que nós recebemos uma ambulância recentemente. Alguém sabe? Está na mídia, né? Então, uma emenda parlamentar do Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho. Tá? E Márcio foi uma das pessoas que gestionou junto a ele, já que ele tem uma amizade muito grande com ele. Então, assim, ó, Márcio, queremos agradecer, através do teu trabalho, através do Ronaldo Nogueira, essa vinda dessa ambulância. Né? Então, isso aí é importante. Não é só na hora de fazer crítica, mas temos que, na hora de elogiarmos. Né? Então, realmente, parabenizo esse trabalho, Márcio.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Ok, não? Então, próxima sessão ordinária, no dia 21 de maio de 2019, às 19h, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão.